Agora na Rádio CNN, entrevista.
Bem, municipalistas, vamos conversar um pouco, viajar um pouco pelo Brasil, para um estado que eu sou fã, gosto muito. Rio Grande do Norte e suas belas praias. Estou aqui com o prefeito lá do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade pequena, perto de 5 mil habitantes. E o prefeito está aqui, Gessé Freitas, e ele já é de segundo mandato. O município é Riacho de Santana. Bom dia, prefeito, alegria de tê-lo aqui no estúdio da Rádio CNM.
Bom dia, Tairo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CNM. É uma satisfação muito grande estar aqui pela primeira vez na Confederação dos Municípios, que é, na verdade, a Casa dos Prefeitos, né? Em que pede ser a primeira vez, né? Gostamos muito, né? Eu, minha esposa aqui presente, o assessor, né? Viemos conversar com o deputado, hoje deputado federal, o municipalista Bênis Leocádio, né? Que foi presidente da Federação dos Municípios.
Por muitos anos. Aí, e muitos grande anos, parceiro aqui.
Grande parceiro.
Que continue agora como deputado federal. Vamos precisar dele
certeza,
mais ainda.
Com certeza,
né?
Com certeza, Tário. Bênis, o Rio Grande do Norte ganhou muito com a vitória e a eleição de Bênis, desse parlamentar. Temos certeza que irá honrar cada voto, né, que teve, sendo municipalista, né? Porque acho que um prefeito de 5 mandatos, né? Eu acho que ele, para ter 5 mandatos, ainda é muito jovem, né? 5 mandatos na cidade de Lages, né? E sempre representou bem a FEMURN, sempre representou bem os municípios, por onde passou. Eu tenho certeza que na cadeira do deputado federal não vai ser diferente. E hoje estamos aqui, viemos especificamente conversar com eles, né? Conhecer a confederação, né? E ter essa conversa com ele, né? E com certeza sairá bons frutos dessa vinda hoje aqui.
É o que eu já disse, prefeito, antes da gente começar a entrevista fora do ar aqui. É para os prefeitos, eu tenho dito, o senhor sofreu um momento de loucura para um mandato só. No seu caso é o segundo mandato, não sei o que lhe dizer. É loucura total ainda. Gosta de sofrer, prefeito?
Pois é, Tário. Não gosto muito de sofrer, mas...
Vai trabalhar pela comunidade, sim.
Com certeza. E o destino nos traçou essa passageira missão, né? De estar à frente do executivo do município, em que pese também ser um município pequeno, de pouco menos de 5 mil habitantes. Mas se pegamos aí, eu acho que comprovado estatisticamente, a pior gestão de todos os tempos, nos piores tempos, digamos assim, né? Crise de todo jeito, crise financeira, crise econômica, crise política, crise hídrica, né? Como é o nosso caso.
O nome é crise, né?
Só crise, né? E queda, né,
de arrecadação.
A arrecadação do nosso município praticamente nem existe.
Oscilando como sempre, FPM, um mês dá e outro não dá e assim vai, né?
FPM oscilando quando não zera, né, as parcelas. Né, arrecadação própria do município, como nós, 0,6, né, o coeficiente 0,6 quase não existe, né? E a gente vai aí sobrevivendo, né, tentando corresponder à expectativa do povo, né? A responsabilidade é muito grande.
Quer dizer, esse seu depoimento realmente revela que quando eu chamo de loucura, é isso mesmo, né?
É isso mesmo, é loucura mesmo, a gente renovar esse sofrimento. É. Mas quando, gosto muito de dizer, Tário, quando sempre tem oportunidade, principalmente em rádio, quando a gente se administra com amor a terra que a gente gosta,
com certeza,
né, a gente quer contribuir, né? Agradece demais essa confiança do povo para poder contribuir com a nossa terra, né? Com o nosso município. Então, sim, um sofrimento, uma loucura, né? Mas é gratificante ao mesmo tempo poder contribuir com o nosso município.
Com certeza,
com o nosso
é ótimo
povo.
Trabalhar e ajudar a comunidade a resolver seus problemas, ainda mais como prefeito, né? Prefeito Gessé Freitas, como é que está a saúde de seu município? Dizer que está bem, obrigado, eu acho que não, né?
Não, eu acho que não tem saúde, exemplo, modelo, 100% em lugar nenhum do país, né?
Com certeza.
Né? Em que pese a situação de saúde pública do país,
Sim. Eu
considero ainda a saúde do nosso município, tá? Fruto de muito esforço, muita dedicação. Eu acho que saúde deve ser prioridade de todo e qualquer gestor.
Pois é, prefeito, aí é que está o problema, né? Até porque está lá dito na Constituição, né? É direito de todos.
Exatamente.
O problema é que nem todos, já há algum tempo, não estão alcançando esse direito no país, né? E aí o que, que a gente vê aqui da CNM ouvindo e trabalhando com os gestores municipais? É o gestor municipal fazendo aquela transfusão de sangue do cofre do município para garantir o atendimento à saúde. A Constituição determina 15%. O senhor está gastando muito mais que isso, no mínimo. Né?
Muito mais. Chega a ultrapassar 22%, eu acho que é as últimas. 24%.
Quer dizer, o senhor está bancando 22%, 24. 7 a mais, 24%. 9 a mais do que a Constituição.
9 a mais. Pode parecer pouco, mas são milhões, né?
Com toda certeza. Com toda certeza. E por que isso? O que, que a União ou o Estado deixam de transferir para o senhor lá para o município?
Pois é, Tairon. Para ser um direito de todos, como é, deveria ser um dever também, né, de todas as instâncias de governo, todas as esferas de governo, né, município, Estado e União. Né, temos 15% aí, né, de União e a grande responsabilidade dos municípios. A demanda, né, como é um município pequeno, a demanda é proporcional, né? Aos municípios grandes, 0.8, 2.0, 1.0, né? E a gente tem que atender a demanda. Quem está precisando não quer saber dessa história de 15%, né? Que não tem recurso, que...
Pois é, e não tem uma fabricante de dinheiro lá, não. Exato. Não tem rodando para poder imprimir dinheiro lá, não.
Não tem nem arrecadação própria, né? Suficiente para a gente atender algumas demandas, né? Extra. Então, a gente, para atender, né? Até de uma forma satisfatória a demanda do povo, precisa desse investimento extra aos 15%, né? Então a gente tem feito isso em torno de 24%, que, como eu falei, pode parecer pouco percentual, mas para os cofres públicos é muito. Mas, e ainda, tenho toda a humildade de dizer que ainda não é 100% o atendimento, não estamos atendendo a demanda 100% como gostaríamos e como o povo merece.
O senhor, quando busca auxílio em hospitalar, é município próximo ou tem hospital?
Não, é município próximo. Cidade de Pau dos Ferros, atende lá em torno de 38 municípios da região e a gente lá é atenção básica. Média e alta complexidade deveria ser...
UPA.
Isso, Hospital Regional UPA ou hospital que a gente referencia, que é Natal Mossoró. Mas, infelizmente, a gente sabe que quando parte para exames, né, procedimentos de média e alta complexidade, ainda... que deveria sair da responsabilidade do município, o município não sai dessa responsabilidade, continua com essa responsabilidade. Algum exame, né, de imagem, o paciente sai do município, mas o município continua assistindo esse paciente até o retorno do translado aos procedimentos, até o retorno do paciente ao município. Então, ou seja, 100% o assistencialismo do paciente é do município.
Agora, prefeito, esse sacrifício, esse esforço que o município faz... é reconhecido pela sua população?
Sim, felizmente, né? Não 100%, né? Porque não tenha o reconhecimento.
Até porque
100%,
a unanimidade é burra, né?
Porque
o unânime é muito falta de experiência.
Né? Eu não digo a maioria, mas a unanimidade, né? Então, graças a Deus, a gente vê, né? Percebe-se o reconhecimento, a gratidão do povo quanto a esse nosso esforço de fazer esse trabalho no nosso município.
Mas eu vou continuar apertando o prefeito lá de Riacho de Santana, lá no Rio Grande do Norte, educação.
Sim, com certeza, no país.
25%. De onde é que sai tanto dinheiro assim para bancar a educação? 36 centavos para merenda é uma brincadeira. Como é que o senhor faz para garantir? Quantos alunos o senhor tem lá de ensino básico?
Eu acho que do ensino básico, da rede municipal de ensino, 1.200 da rede municipal de ensino.
Escolas municipais, quantas?
Escolas municipais, temos duas na zona urbana, uhum, né? E zona rural. A zona rural lá é maior do que a zona urbana.
Com,
né,
toda certeza.
Então, cada zona rural, cada sítio, como a gente chama lá, tem uma escola, né? Então, juntando tudo, chegamos a mais de 1.000 alunos, né? Sim. Que para assistir esses alunos. Com esse recurso aí.
A maioria é na zona rural, então, dos seus alunos, não?
Não, na zona urbana. A zona rural que é maior do que a zona urbana.
E como é que o senhor faz para transportar? Porque tem aquela história das estradas vicinais que, bom, lá chove pouco, né?
Pois é, chove pouco, mas chove, quando chove fica um caos.
Quando chove, chove, né?
Pois é, a situação da educação não é diferente da saúde, dos programas sociais. Então, todos esses programas têm A contrapartida, né? Eu digo que a contrapartida não é do município, é do Estado e da União. O município...
Deveria ser, né?
É, exatamente. Deveria ser uma pequena contrapartida por parte do município. Mas é o contrário. Eu acho que a contrapartida é parte do Estado e da União. O município mesmo é quem banca, quem carrega nas costas mesmo todos esses programas, né? A saúde e a educação não é diferente. De onde sai esse complemento para assistir os nossos alunos? De onde sai o complemento para a saúde? Né? De onde sai...
Tem maquininha para rodar dinheiro, né?
Pois é. Por isso que deixamos a desejar em outras áreas, que tem que se deixar, município do porte da gente, né? A gente não tem como se sobressair em todas...
Até porque a arrecadação é pequena, né, prefeito?
Exatamente.
Uma pergunta agora que eu não sei se eu gostaria de responder. O prefeito lá é católico, o pessoal, a comunidade... É católica a sociedade para pagar o IPTU?
Não.
É outra dificuldade, né? Porque o IPTU é um dos três impostos que o município arrecada. Se não bate nada, como é que...
Estamos em fase de arrecadação. Esse ano já vamos arrecadar. Implantar, já implantamos o ano passado para arrecadar agora esse ano, né? Porque o município não pode dispensar impostos, principalmente imposto como o IPTU.
Tem que ter a consciência do gestor, que sabe que a crise pegou todo mundo, né? O senhor tem desemprego no seu município?
Temos.
Quantos funcionários tem no quadro da prefeitura?
No quadro da prefeitura, hoje a gente tem uns... em torno de 100 funcionários.
100 funcionários.
Comissionado e contratado.
Quer dizer que, então, o município é o maior empregador da cidade?
O maior empregador. Se não for aposentado, né, por estado, por idade, por tempo de serviço ou por idade, é funcionário público. Eu acredito que, como eu falei anteriormente no início aqui da entrevista, pegamos uma crise, só crise até agora. Né? Eu não acredito que com essa renovação, acho de 48% do Congresso, de uma forma geral, não acredito que tendem ainda a piorar, né? Porque é muito sofrimento, né? A população. Porque, veja bem, tá? Eu acho que enquanto não houver, eu acredito que é um dos compromissos, agora Benes ali conversando com eles, é um compromisso, uma luta deles, um novo pacto federativo, né, para a melhor distribuição do bolo tributário. Enquanto não houver isso, né, os municípios e os estados também, por que não dizer, vão viverem assim, de pire na mão, porque... A menor fatia do bolo tributário chega no município. Era 25%, agora está em torno de 22%. E é no município onde está o povo, as necessidades, as escolas.
É lá
escolas,
que tudo começa.
As UBS,
né?
É lá onde tudo começa,
e
né?
O pior é que nos últimos anos é lá onde tudo começa e termina também, né?
Exatamente, começa
esse,
e termina.
Esse
né?
É o mal. Esse é o mal que tem que ser mudado.
É, exatamente.
Se realmente o povo resolvesse dar as mãos e trabalhar em conjunto para a mudança. E quanto ao governo federal também, o senhor está otimista?
Também estou otimista. No governo federal, o presidente, né, propriamente dito, não votei no presidente, né, mas esperamos, né, que realmente faça um bom trabalho, né, que realmente tenha esse olhar, sobretudo olhar municipalista também, né, e, como falei, só expectativa e otimismo para o momento, né? Está tudo começando, né? Tudo novo.
Com certeza. Mas então, veja, prefeito, está começando com muitos problemas que o olhar no amanhã nos mostra, né, prefeito? Por exemplo, há que reformar o Brasil. Esse país tem que ser repaginado.
Exatamente.
E repaginado significa aprovar muitas reformas. Não é uma nem duas, não. Tem previdência, tem reforma fiscal, tem o Pacto Federativo, que também exige mudanças e por aí vai. Será que vamos ver isso acontecer?
Aí fica a pergunta, né?
Haja bola de cristal, né?
Haja bola de cristal. Mas vamos ficar otimistas na torcida, né? Porque eu, enquanto gestor de um município pequeno, né? É lá, como eu estava falando, né? É lá onde mora o povo, né? Nos municípios. O eleitor que elege o presidente, o senador, o deputado, ele primeiro bate na porta, é do prefeito, é do vereador. Então, seria mais do que justo a maior fatia desse bolo, né, ser destinada aos municípios para que a população fosse melhor assistida né, todas as suas necessidades, saúde, educação, esporte, né? E quando chega lá na ponta, infelizmente, chega uma esmola, a palavra é essa, para a gente atender essas necessidades. E diante do que mostrou as urnas no último outubro, né, do ano passado, a gente agora só resta torcer, né, ficar na expectativa que o Brasil...
Torcer, né, tem esperança e fé, né, professor?
Exatamente. O Estado não é diferente. Hoje o nosso Estado é um Estado, né, que está complicadíssimo a questão...
É, o problema é que pegou todo mundo, né? Pegou tudo. A União, pegou o Estado e pegou o município, né?
Exatamente.
Todo mundo
não tem
com
como.
O mesmo sofrimento.
Não tem, não existe.
A dor é a mesma e a lágrima é do mesmo tamanho, né? O estado do município é maior um pouco porque falta tudo, né? Agora, prefeito, uma pergunta que até hoje eu não vi ninguém dizer não tem. Tem droga no seu município?
Tem. Droga hoje é igual formiga, tem em todo canto, né?
É. Inclusive envolvendo adolescentes?
Com certeza. Com certeza.
E aí como é que faz para combater?
Aí é difícil, né? A gente tem as políticas públicas de saúde lá para combater, um grande vínculo, uma grande parceria, né, com a polícia, né, para tentar minimizar, inibir a entrada, né? A cidade é pequena, é pouco, é proporcional, como eu disse, tudo, cidade pequena existe de uma forma proporcional.
Mas no município, na cidade, na zona urbana e também na zona rural?
Também, com certeza, existe os focos, né? Já existe, hoje droga existe. Antigamente, eu costumo muito dizer que o que a gente via antigamente em televisão, que achava aquilo que não existia, que era uma utopia, hoje a gente vê no município da gente.
É, inclusive quando a gente fez aqui o Observatório do Crack há 6 anos atrás, que se levou um bom tempo fazendo a pesquisa, e se concluiu que em 98% dos municípios brasileiros o crack estava presente. O próprio governo Palácio Planalto tomou um choque.
Uhum.
No primeiro momento houve tentativa de desmentir a informação, mas no segundo momento eles foram obrigados a aplaudir o estudo e tentar conversar para como resolver isso. Como se cuida isso? Como se evita o traficante? Como se evita chegar à droga? Por enquanto, nós não vimos, como o senhor não deve ter visto no seu município até agora, como evitar a chegada disso. Isso é um fenômeno.
Não,
como é
não.
Que chega?
Exatamente.
Quem leva? Quem leva a gente sabe quem. Mas como evita isso?
Enquanto município também não podemos cruzar os braços, achar que nada está acontecendo, né? Então, o povo espera, né? Mesmo como o senhor falou, havendo pouco a se fazer, precisa se fazer alguma coisa, né?
Sim.
Precisa ficar vigilante, precisa fazer palestra, envolver saúde, educação, serviço social, né? Para esclarecer, né? E ter essa parceria com o comando da Polícia Militar para tentar inibir, para não se torne cada vez mais... É começo de entrada de droga, de uso de droga. Não existe drogas pesadas, não existe essa violência ainda por causa...
droga, é droga, não tem...
Pois é, mas para evitar que se expanda cada vez mais, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa.
Agora, prefeito, o senhor falou no começo do nosso papo aqui, que é prefeito reeleito.
Isso.
Daqui a 2 anos vai fazer o quê?
Eu sou... enfermeiro de formação, né, na área da saúde, gosto muito da minha área e pretendo voltar para a minha área de formação, né?
Há sinceridade nessa resposta?
Sim, com certeza.
O primeiro momento é voltar.
Voltar para a área de formação.
E o segundo é ver o que, que o povo vai pedir?
É.
Ou o que o senhor vai decidir?
Não, eu acho que enquanto na vida pública eu já contribuí, vai dar para os 8 anos. Serão suficientes para contribuir, né? Até porque hoje a gente precisa pensar 2 vezes para entrar na vida pública ou permanecer lá, né? Porque com tudo que já aconteceu na política, né? Dos municípios, do Estado, da União, né? Não precisa a gente aqui entrar em detalhes. Eu acho que a política, de uma forma geral, né? O pessoal rotularam, né, como ladrão, como corrupto, como, né, como
o gênero, mal, foi todo mundo para provar o mesma fala, né?
Mal
todo
intencionado. Jogado. Então, assim, existem os políticos corretos, políticos bem intencionados, políticos que querem contribuir, serem lembrados da sua gestão. Então, a gente não tem o interesse, eu acho que o cidadão bem intencionado, que quer contribuir, ele não pode. Se ele quer contribuir, é difícil ele permanecer de forma correta na política por muito tempo, né? Então, lá no nosso município, eu acho que os oito anos que vamos ficar à frente do executivo vai dar para contribuir, para deixar o nosso legado no município, né? E não tenho a pretensão de continuar, de fazer da política uma profissão, até porque não é.
Hoje, né?
É hoje.
Tem a pretensão hoje.
Hoje, estou falando por hoje, né?
Vai dizer, esse então, rapaz é muito chato nas perguntas dele.
Não, que é isso. Tem que perguntar mesmo, né? Para saber das reais intenções da gente. E, como eu disse, fiz um curso superior na área da saúde, de enfermagem, né? Na Paraíba, todo muito, muito dependioso, muito longe, indo e vindo todos os dias. Então, pretendo... Com esses 8 anos, estou um pouco ultrapassado na minha área.
É que a vida sem sacrifício tem pouco valor, né?
Exatamente.
Se não tiver o sacrifício no meio do caminho...
É, exatamente.
Para a gente poder subir nela...
Exatamente, né? Mas isso é a minha visão, a minha pretensão, o que acho hoje, né? No futuro a Deus pertence.
Hoje.
Ninguém sabe, né? O que nos guarda, né? O que Deus nos reserva para amanhã. Então a gente não pode aqui... bater o prego e virar a ponta e dizer que está, né?
Tem que... Mas com certeza, pelo exemplo que o senhor está dando no município, que eu entendo que é um bom exemplo, porque se foi reeleito, é porque a sociedade, a comunidade, o seu município entendeu a importância de seu trabalho pelo município e quis vê-lo lá de novo. Pode ser que daqui a 1 ano eu diga, não, agora está na hora do senhor fazer não sei lá o quê. Vai em frente. A propósito, como é que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte trata os municípios? Trata bem?
Trata. Sempre que a gente procura, pelo menos deputado, eu não digo Assembleia como um todo, né? Sim. Alguns deputados que a gente tem mais afinidade, sempre que a gente precisa, nem sempre a gente é atendido na 100% nas nossas demandas. Como assim não podemos atender 100% a demanda do povo dentro do nosso município?
Com certeza, né? Mas o problema seu é o mesmo de todos, né? Quer dizer, a porta mais próxima é do prefeito. Bater na porta do prefeito é lá de casa. Agora, na porta do governador e do presidente, não, essa está muito distante.
Aí entra presidente, sai presidente, entra governador, sai governador, e a gente não tem nem o...
Agora, o senhor tem uma governadora nova, ela está com expectativa boa?
Boa. Por sinal, a única governadora do país, né?
Sim.
Fátima, nossa governadora Fátima Bezerra, do PT, né? A expectativa é grande, né? E a gente tá depositando todas as nossas fichas, né? No seu mandato. Não será fácil, principalmente nesse início, né?
A dor é a mesma, né? Está todo mundo com a mesma dor, sentindo a mesma dor, sem encontrar um medicamento que resolva.
Não existe essa fórmula, né?
É
verdade. Ela está bem intencionada, ela está para ir, para se sobressair, tirar o Estado realmente da situação que está, precisa realmente, nesses primeiros meses ou anos, né, realmente cortar na carne. Como
gestão, prefeito, o senhor sabe bem isso, a gestão é que resolve isso.
Exatamente.
Não empreguismo nem botar papadrinhado para levar salário, é gestão.
Ela tem
gestão
feito isso.
Existe corte na carne, existe muita ação que, por vezes, o povo não entende, não gosta.
E ela já viu que... Ela tem um histórico político, né? Não está estreando na política, a nossa atual governadora, e ela já teve algumas medidas antissociais, né? Porque precisa se fazer nesse primeiro momento, né? da gestão, e está fazendo agora. Algumas pessoas já decepcionadas, é verdade, mas eu acho que é muito cedo para isso, para fazer um diagnóstico, né, da gestão da governadora. Chama pouco mais de 1 mês, né? Sim. E para equilibrar o Estado de uma forma geral, vai ser questão de anos, e mas se quiser fazer isso, terá que começar agora, né? O momento é este. E estamos confiando, né? Acreditando que ela...
De novo, é preciso ter fé.
Preciso ter fé. E ela terá, e ela tem coragem, não sei se tem força política a nível nacional para isso, mas o papel dela ela vai fazer no Estado. E a gente, enquanto município, temos... Ela precisa contar com a compreensão nossa enquanto gestores do Rio Grande do Norte.
Prefeito, o senhor já está inscrito na 22ª marcha e vai estar aqui?
Não.
Ainda não?
Ainda não, tá.
Não acredito.
Aqui, por isso a gente tem aqui,
falta,
né?
Falta de tempo ou ainda está pensando? Não há o que pensar em relação à marcha.
Pois é.
A marcha é o grande momento do municipalismo.
Exatamente.
Aliás, até porque, além de ser o maior evento da América Latina, a marcha... Não que vá fazer com que os prefeitos saiam daqui com os braços cheios de presentes, amarradinho com cordão de prata ou dourado, não. Mas é o começo de brigas para que ali adiante se alcance o que se pretende.
Exatamente. É, na marcha é onde...
Mas eu já ouvi bem que o senhor vai tratar da sua inscrição hoje, já fico feliz.
Vamos pensar com carinho para essa marcha, né? Essa edição da marcha, a gente está aqui presente. Mas, assim, alguns eventos, sei não especificamente a marcha, mas a gente tem aqui um assessor, né? Aqui, inclusive, quero aqui apresentar, acho que ele também vai dar uma palavrinha aqui. Nosso assessor Márcio Carvalho, né?
Que pode sempre puxar o microfone e falar isso aí.
Que sempre...
Só abre aí.
Sempre...
Está com problema de garganta. Esse é comum isso.
É comum. Tem uns que dá essa amigdalite.
O microfone mete medo em muitas pessoas, né? Mas ele não bate na gente, ele simplesmente reproduz o que recebe.
Mas ele conversa muito, ele sabe. Ele não deixa ninguém falar. Então, Tara, aqui em Brasília, em Natal, e tudo da nossa luta lá, né, no dia a dia, todos os dias, o dia todo, a gente tem esse facilitador, essa pessoa que intermediador, né? Que faz esse elo entre a gente, os parlamentares, senadores, deputados, né? As instituições.
É a ponte necessária.
A ponte necessária, porque se for para a gente, todas as necessidades de resolver algumas coisas aqui em Brasília ou na capital do estado, a gente vai demorar pouco no município da gente. Então a gente tem essa pessoa que faz essa ponte aqui em Brasília, como também na capital.
Que tem a varinha de condão, né?
Exatamente.
Bem, meu amigo municipalista, você ouviu aqui na Rádio CNM uma entrevista. Em primeiro lugar, você conhecer um pouco mais do Brasil, lá no município de Rio Grande do Norte, é o Riacho de Santana. O prefeito Gessé Freitas conversou bastante, disse muita coisa e falou só a verdade. Disse, se não falar a verdade, não ganha a hóstia no final da entrevista.
Pronto.
Prefeito, esposa, assessor, obrigado pela presença dos três aqui nos estúdios da Rádio CNM. Um abraço, prefeito. Sucesso. E pense bem no amanhã, eu acho que a comunidade vai fazer algum tipo de exigência ao senhor. Não fuja.
Com certeza, Tairo. Eu é que agradeço, nós é que agradecemos aqui o espaço, né? A recepção da CNM com a gente aqui. Ficamos aqui na expectativa, na torcida, né? Para que o país seja repaginado realmente, né? Precisamos urgente para ontem, né? Esta situação. Então, vamos, independente da intenção da governadora, do presidente, dos parlamentares, vamos continuar sim fazendo o nosso papel de gestor do nosso município, dando o sangue para cada munícipe santanense. O povo de Riacho Santana nós chamamos de santanense, porque eles confiaram, acreditaram, apostaram na nossa capacidade. Então, nós poderemos até não superar a expectativa deles.
Tudo o que precisava ser superado, né? Mas o máximo está sendo feito para resolver, se não o todo, uma parte.
Com certeza. E vamos fazer isso até o último dia do nosso mandato, que é até 31 de dezembro de 2020. Não vamos, em nenhum momento, nos furtar da nossa responsabilidade, porque o povo, o nosso povo, precisa, merece e estão esperando esse retorno por parte da gente.
Claro, mas essa história de até dia 31, até o último dia, depende muito amanhã.
Exatamente, até o último dia do nosso primeiro, do nosso segundo mandato, né? Então, queremos aqui agradecer a sua pessoa por nos receber aqui, né? Dizer que realmente aqui tudo que foi dito foi a verdade, é o que sentimos, né? Trazemos lá do nosso interior do Rio Grande do Norte essa verdade, essa angústia, né? E dizer que vamos pensar com carinho, né, a possibilidade de estarmos aqui na próxima marcha, com certeza.
Não pode sempre dizer para mim, confirmar. Estou confirmando a presença do município na marcha.
Porque eu sou tão acostumado já a não prometer sem não poder fazer, porque se eu disser que estou confirmando, talvez eu nem volte mais lá, fica aqui.
Prefeito, isso não é promessa, isso é compromisso.
Exatamente, é. Aqui está, o nosso assessor aqui já não quer falar, mas está pedindo aqui para mim, né? Para mim agradecer aqui aos nossos senadores, né, lá do nosso estado, né, do Rio Grande do Norte, né, e deputados, né? Em especial nosso deputado Bênis Leocádio, né? Esse grande municipalista. Bênis é uma pessoa tão municipalista que a gente fica muito à vontade em conversar com Bênis. Os problemas do nosso município, Bênis, né, parece que ele já conhece o município, porque ele traz no sangue a problemática do município de Lages, que é um município também relativamente pequeno. Então os problemas não são muito diferentes. Então quando a gente começa a falar de um problema no nosso município, ele é quem conclui, porque ele sabe, né? Então quero agradecer a Bênis, desejar um sucesso a ele, né, nessa sua nova missão aí, né? E nosso deputado também Walter Alves, né, tem sido muito parceiro do Riacho de Santana ao longo do nosso mandato, e aos nossos senadores, né? O senador Jean Paul Prats, né, que está aí. Hoje ficamos de ter uma agenda com ele mais tarde, né? Nossa senadora Zenaide Maia, né? E o nosso também eleito senador Capitão Stevenson Valentim, lá do Rio Grande do Norte também. Quero aqui aproveitar aqui os microfones da CNM e desejar muito sucesso a eles nesse novo desafio da vida deles.
Tá bom, prefeito. Obrigado pela sua presença aqui. Sucesso nas suas andanças.
Obrigado, a gente é que agradece. E sempre que a gente voltar aqui na sede da CNM, a gente faz questão de vir aqui aos microfones para trazer um pouco, transparecer um pouco a nossa realidade no município pequeno, para que o Brasil realmente conheça o Brasil, né?
Quero ouvi-lo na marcha, então.